Minas de Salomão, capítulo 1. Encontro com os meus camaradas. É bem estranho que nesta minha idade, aos 56 anos feitos, esteja eu aqui de pena na mão, preparando-me a redigir uma história. Nunca imaginei que tão prodigiosa ocorrência se pudesse dar na minha vida. Vida que me parece bem cheia e vida que me parece bem longa, sem dúvida, por a ter começado tão cedo. Com efeito, na idade em que os outros rapazes ainda soletram nos bancos da escola, já eu andava agenciando o meu pão por esta velha colónia do Cabo. E por aqui fiquei desde então, metido em negócios, em serviços, em travessias, em guerras, em trabalhos e nessa dura profissão que é a minha, a caça ao elefante e ao marfim. Pois, com toda esta diligência, só ultimamente, há 8 meses, arredondei o meu saco. É um bom saco. É um saco graúdo, louvado Deus. Creio mesmo que é um tremendo saco. E apesar disso, juro que para o sentir assim, redondo e suante entre as mãos, não me arriscava a passar outra vez os transes deste terrível ano que lá vai. Não, nem tendo a certeza de chegar ao fim com a pele intacta e com o saco cheio. Mas eu no fundo sou-te tímido, detesto violências e ando farto, refarto de aventuras. Como dizia, pois, é coisa estranhíssima que a semelhança escrever um livro. Não está nada no meu feitio ser homem de prosa e de letras, ainda que, como outro qualquer, aprecio as belezas da Santa Bíblia e gozo com a história do rei Artur e da sua tábula redonda. No entanto, tenho razões, e razões consideráveis, para tomar a pena com esta mão inábil que há 50 anos maneja a carabina. Em primeiro lugar, os meus companheiros, o Barão Curtis e o digno capitão da Armada Real, John Good, a quem chamo por hábito o Capitão John, pediram-me para relatar e publicar a nossa jornada ao reino dos Cacuanas. Em segundo lugar, estou aqui em Durban, estirado numa cadeira, inutilizado por umas semanas, com os meus achaques nas pernas. Desde que aquele infernal leão me traçou a coxa de lado a lado, fiquei sujeito a estas crises todos os anos, ordinariamente pelos fins do outono. E foi em fins do outono que apanhei a trincadela. É duro que depois de um homem matar, no decurso da sua honrada carreira, 45 leões, seja justamente o último, o 46º, que o file e use dele como de tabaco que se masca. É duro, quebra a rotina, a estimável rotina. E para mim, pessoa de ordem, qualquer surpresa me sabe pior do que fel. Em terceiro lugar, além de encher os meus ósseos, componho esta história para meu filho Henrique, que está em Londres, interno no Hospital de São Bartolomeu, estudando medicina. É uma maneira de lhe mandar uma longuíssima carta que o entretenha e que o prenda. Serviço de doentes numa enfermaria abafada e lôbrega deve pesar intoleravelmente. Mesmo retalhar cadáveres termina por ser uma rotina, rica em monotonia e tédio. E assim esta história, onde tudo há menos tédio, vai, por uns dias, levar ao meu rapaz uma saudável e alegre sensação de aventuras, de viagens, de força e de vida livre. Enfim, como última razão, escrevo esta crónica por ser, sem dúvida, a mais extraordinária que conheço, na realidade ou na fábula. Digo extraordinária mesmo para os leitores profissionais de romances, apesar de nela não haver mulheres, além da pobre fulata. Há gagula, sim, mas esse monstro tinha 100 anos, pouca forma humana e não sensibiliza. Em todas estas 200 páginas, realmente, não passa uma saia. E, todavia, assim escasso como é nas graças do feminino, não creio que exista um caso mais raro e mais cativante. A única vez que tive de fazer publicamente uma narrativa foi diante dos magistrados, no Natal, quando depus como testemunha sobre a morte dos nossos serviçais, Kiva e Venvogel. Por essa ocasião comecei assim, muito dignamente, com a aprovação de todos, com louvores do periódico de Durban. Eu, Alain Quartelmar, residente em Durban, no Natal, gentleman, declaro e juro que... Não me parece, porém, que seja esta a adequada maneira de principiar um livro. Além disso, posso eu afirmar, em tipo de imprensa, que sou um gentleman? O que é um gentleman? O que é ser gentleman? Conheço aqui cafres nus, que o são, e conheço cavalheiros chegados de Inglaterra com grandiosas malas e anéis de armas nos dedos, que o não são. Eu, pelo menos, nasci gentleman, apesar de me ter envolvido depois num pobre e simples caçador de elefantes. Ora, se nessa carreira e nos acasos que ela me trouxe permaneci sempre gentleman, não me compete a mim avaliar. Deus sabe que, com valente esforço, procurei conservar-me gentleman, como nascera. Tenho morto, é certo, muito homem, mas estas duas mãos, bem haja a minha fortuna, estão puras de sangue inútil. Matei para que me não matassem. O Senhor deu-nos as nossas vidas, como sagrados depósitos que lhe pertencem e que devemos defender. Guiei-me sempre por este princípio, e conto que o bom Deus, um dia, me dirá lá em cima: fizeste bem, Quartelmar. Este mundo, meus amigos, é áspero de atravessar, e os destinos violentos impõem-se por vezes com uma lógica inexorável. Aqui estou eu, homem ordeiro, tímido, bonacheirão, que constantemente, desde criança, me acho envolvido em carnificinas. Felizmente nunca roubei. Uma ocasião, é verdade, abalei com 4 vacas que pertenciam a um cafre. Mas o cafre tinha-me rapinado sordidamente. E desde então, essas 4 vacas trago-as sempre na consciência. Só 4 vacas. Pois tenha-me pesado mais que uma manada de gado. Foi há 18 meses, pouco mais ou menos, que encontrei os 2 homens que deviam ser os meus companheiros nesta aventura singular à terra dos cacuanas. Nesse outono, eu andara numa grande batida aos elefantes, para lá do distrito de Bamanguato. Tudo nessa expedição me correu mal e, por fim, apanhei as febres. Mal me pude ter nas pernas, larguei para as minas de diamantes, as diamanteiras, vendi o marfim que trazia, passei o carrão e o gado, debandei os caçadores e tomei a diligência para o Cabo. Ao fim de uma semana, no Cabo, descobri que o hotel me roubava infamemente. Além disso, já vira todas as curiosidades, desde o novo jardim botânico, que há de certamente conferir grandes benefícios à cidade, até ao novo palácio do Parlamento, que, tenho a certeza, não há de conferir benefícios nenhuns. De sorte que decidi voltar para o Natal pelo Dunkeld, pequeno vapor costeiro que estava nas docas à espera do paquete de Inglaterra, o Edinburgh Castle. Tomei passagem e fui para bordo. Nessa tarde chegou o Edinburgh Castle. Os passageiros que trazia para o Natal transbordaram para o Dunkeld e levantámos ferro ao pôr do sol. Entre os passageiros de Inglaterra que mudaram para o Dunkeld, havia 2 que me despertaram logo certo interesse. Um deles, um homem zarrão de perto de 35 anos, tinha os ombros mais cheios e os braços mais musculosos que eu até aí encontrara, mesmo em estátuas. Além disso, cabelos ondeados e cor de ouro, barbas ondeadas e cor de ouro, feições aquilinas e de corte altivo, olhos pardos, cheios de firmeza e honestidade. Varão esplêndido que me fez lembrar os antigos dinamarqueses. Para dizer a verdade, dinamarqueses só conheci um, moderno, horrivelmente moderno, que me estafou 10 libras. Mas lembro-me de ter admirado um quadro, Os Antigos Dinamarqueses, em que havia homens assim, de grandes barbas amarelas e olhos claros, bebendo num bosque de carvalhos por grandes cornos que empinavam à boca. Este cavalheiro, vim a saber depois, era um inglês, um fidalgo, um baronet. Chamava-se Curtis, o barão Curtis. E o que me feriu mais foi ele parecer-se extremamente com alguém que eu encontrara no interior, para além de Bamanguato. Quem? Não podia lembrar. O sujeito que vinha com ele pertencia a um tipo absolutamente diferente. Baixo, reforçado, trigueiro e todo rapado. Calculei logo pelas suas maneiras que tínhamos ali um oficial de marinha. E verifiquei depois, com efeito, que era um primeiro-tenente da Armada Real, reformado em capitão-tenente e por nome John Good. Este impressionou-me pelo apuro. Nunca conheci ninguém mais escarolado, mais escanhoado, mais engomado, mais envernizado. Usava no olho direito um vidro, sem aro, sem cordel, e tão fixo que parecia natural como a pálpebra. Nenhum só momento o surpreendi sem aquele vidro, e cheguei mesmo a pensar que dormia com ele cravado na órbita. Só muito tarde descobri que à noite o metia no bolso das calças, no mesmo bolso em que guardava a dentadura postiça, a mais bela, a mais perfeita dentadura que me recordo de ter contemplado, mesmo em anúncios de dentistas. E o capitão, destas, possuía duas. Apenas nos fizemos ao largo, começou o mau tempo. Brisa forte, névoa úmida e fria. Depois, cada solavanco, o Dunkel de barco de fundo chato não levava carga, que não se podia arriscar uma passada confortável na tolda. De sorte que me recolhi para junto da máquina, onde fazia um calorzinho sereno, e ali fiquei olhando para o pêndulo que marcava, com desvios largos, o ângulo de balanço do Dunkeld. Pêndulo errado! Rosnou de repente uma voz ao meu lado, na sombra da noite que caía. Olhei. Era o oficial de marinha. Errado, hã? Acha? Perguntei. Acho o quê? Se o vapor se inclinasse quanto marca o pêndulo, não se tornava mais a levantar. Aqui está o que eu acho. Mas é sempre assim com estes capitães de marinha mercante. Felizmente, nesse instante, tocou a sineta do jantar, com imenso alívio meu. Porque se há, sob a cúpula dos céus, uma coisa temerosa, é a loquacidade de um oficial de marinha de guerra desabafando sobre a inépcia dos oficiais da marinha mercante. Pior do que essa coisa temerosa, só a coisa inversa. O capitão John e eu descemos juntos ao salão. O barão Curtis já lá estava, no topo da mesa, à direita do comandante do Dunkeld. John acomodou-se ao lado do seu companheiro. Eu, de fronte, onde havia dois talheres desocupados. Logo depois da sopa, o comandante, com a lamentável mania dos homens do mar, começou a falar de caça. Primeiramente de caça miúda, de condores e de abutres. Depois passou a elefantes. Ah, comandante, exclamou ao lado um patrício meu, de Durban, para elefantes temos presente uma grande autoridade. Se há homem em África que entenda de elefantes, é que o nosso companheiro e amigo Alão Quartelmar. Por acaso, nesse momento, eu pousara os olhos no barão Curtis e notei que o meu nome, assim pregoado com a minha profissão, lhe causara emoção e surpresa. John cravou também em mim o seu olho de vidro, com uma curiosidade que faiscava. Por fim, o barão inclinou-se através da mesa e, numa voz grave e funda, bem própria do robusto peito de onde saía, «Peço perdão», disse. «Mas é porventura ao Sr. Alão Quartelmar que me estou agora dirigindo?» «É ele próprio». O homem zarrão passou a mão pelas barbas e distintamente, muito distintamente, o ouvi murmurar. «Ainda bem». Não se passou mais nada até ao doce, mas fiquei ruminando aquele espanto e aquele ainda bem. Depois do café, enchi o meu cachimbo para subir até à tolda, quando o barão, com os seus modos sérios e lentos, se adiantou para mim e me convidou a passar ao seu beliche, a tomar um grog e conversar. Aceitei. O barão ocupava um camarote de tolda, o melhor do Dunkeld, espaçoso, arejado, com um sofá, espelhos e duas largas cadeiras de verga. O capitão John viera também. Todos três nos sentámos, acendendo os cachimbos, enquanto o moço corria pelos grogues. Houve primeiramente um silêncio. Outro criado entrou a acender o candeeiro. Por fim, apareceram os grogues. O barão Curtis, então, passou a mão pelas barbas, nesse jeito que lhe era acostumado, e voltando-se bruscamente, «Diga-me uma coisa, Sr. Quartelmar. Aqui há 2 anos, por este tempo, esteve num sítio chamado Bamangoato, ao norte do Transvaal, não é verdade?» «Perfeitamente», respondi eu, pasmado de que aquele cavalheiro se achasse, no seu condado, em Inglaterra, tão bem informado das jornadas que eu fazia no sul de África. — A negócio, hein? — acudiu o capitão John. — Sim, senhor, a negócio. Levei uma carregação de fazendas, acampei fora da feitoria e lá fiquei até liquidar. O barão conservou durante um momento, pregados em mim, os seus olhos cinzentos e largos. Pareceu-me que havia neles ansiedade e temor. E diga-me, encontrou aí, em Bamanguato, um homem chamado Neville? Encontrei. Esteve acampado ao meu lado durante uns 15 dias, a descansar o gado antes de meter para o norte. Aqui há meses recebia uma carta de um procurador perguntando-me se sabia o que era feito desse sujeito. Respondi como pude. Bem sei, atalhou o barão. Li a sua resposta. Dizia o Sr. Quartelmar que esse sujeito Neville partira de Bamanguato no princípio de maio num carrão com um serviçal e um caçador cafre chamado Jim, tencionando puxar até Eniati, última estação na terra dos Matabeles, para de lá seguir a pé depois de vender o carrão. O Sr. Quartelmar acrescentava que o carrão de certo o vendera ele, porque 6 meses depois vira-o em poder de um português. Esse português não se lembrava bem do nome do homem a que eu comprara. Sabia só que era um branco e que se metera para o mato com um cafre. — É verdade, murmurei eu. Houve outro silêncio, que eu enchi com um sorvo ao grog. Por fim, o barão prosseguiu, com os olhos sempre cravados em mim, insistentes e ansiosos. O Sr. Quartelmar não sabe quais fossem as razões que levaram assim esse sujeito Neville para o norte? Não sabe qual era o fim da jornada? Ouvi alguma coisa a esse respeito, murmurei. E calei-me prudentemente, porque nos íamos avizinhando de um ponto em que, por motivos antigos e graves, eu não desejava bulir. O barão voltou-se para o seu companheiro como para o consultar. O outro, por entre a fumaraça do cachimbo, baixou a cabeça num sim mudo. Então o meu homenzarrão, decidido, abriu os braços e desabafou. Senhor Quartelmar, vou-lhe fazer uma confidência. Vou-lhe mesmo pedir o seu conselho e talvez o seu auxílio. O agente que me remeteu a sua carta afiançou-me que eu podia confiar absolutamente no Sr. Quartelmar, que é um homem de bem, discreto como poucos e respeitado como nenhum em toda a colónia do Natal. Dei um sorvo tremendo ao conhaque para esconder o meu embaraço, porque sou extremamente modesto. Sr. Quartelmar, concluiu o barão, esse sujeito chamado Neville era meu irmão. Ah! Exclamei. Com efeito! Agora recordava eu bem com quem o barão se parecia. Era com esse Neville. Somente o outro tinha menos corpo e a barba escura, mas nos olhos havia a mesma franqueza e havia a mesma decisão. Era meu irmão, continuou o barão, meu irmão mais novo e único. Até aqui há 5 anos vivemos sempre juntos. Depois um dia, desgraçadamente, tivemos uma questão, uma terrível questão. E para lhe dizer a verdade toda, Sr. Quartelmar, eu comportei-me para com o meu irmão da maneira mais injusta. Foi sob o impulso do despeito, da cólera, é certo, mas, em suma, comportei-me injustamente. Cruelmente, murmurou do lado o Capitão John, que fumava com os olhos cerrados. Cruelmente, com efeito. Como o Sr. Quartelmar sabe, em Inglaterra, quando um homem morre sem testamento e não tem senão bens de raiz, tudo passa para o filho mais velho. Ora, sucedeu que o meu pai morreu exatamente quando o meu irmão Jorge e eu estávamos assim de mal. Herdei tudo. E o meu irmão, que não tinha profissão nem habilitações, ficou sem real. O meu dever, está claro, era criar-lhe uma situação independente. É o que todos os dias se faz em Inglaterra nestes casos.